O melhor conteúdo está aqui. Jornal 100.
7 horas e 44 minutos. Estamos recebendo aqui no estúdio da Musical FM o prefeito de Camporão, Tauílo Tezeri. Obrigado mais uma vez por aceitar o convite para conversar um pouco e falar aos ouvintes da Musical como está Campo Mourão. Bom dia, prefeito.
Bom dia, França. Bom dia, Cid. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Musical.
Ô, Cid, eu vou te dar o direito de fazer a primeira pergunta ao prefeito, Cid.
Lá vem. Prefeito, vai licitar agora o desacionamento do Parque do Lago. Mas quem está indo lá já tem questionado a gente que tem visto alguma movimentação, né? Inclusive derrubaram algumas árvores, está sendo aberta uma rua ali. O que está sendo feito ali?
O projeto inicial que foi desenvolvido pelo governo de estado, pelo Instituto das Águas, ele contempla uma barragem ali, canal do rio, desassorear todo o parque, né? E aproveitando a barragem, nós estamos fazendo uma ligação ao novo fórum, aquela Avenida Santa Catarina, que a gente já está aproveitando a barragem para fazer uma via de acesso. Então ela vai ter um asfalto ali, por exemplo, vai ter o desassoreamento do parque, vai ter uma barragem e vai ter a ponte unindo ali o residencial do lago, o novo fórum, onde vai ser lá a sede do Ministério Público também, e vai ter aquela rua aberta que é a Rua Santa Catarina.
Prefeito, por falar em novo fórum, o senhor esteve há poucos dias com o presidente do TJ, desembargador Tomás Ikep, que foi juiz aqui em Camporão, inclusive. Alguma novidade em relação ao novo fórum?
Não, está tudo andando, só que cada presidente que muda tem a política dele, né? E ele está readequando o projeto, porque ele acha que na época o projeto era muito grande, e refazendo o projeto para poder licitar. Está de pé, infelizmente o mandato deles é de acho que 2 anos só, e eles contrataram uma empresa, ela abandonou no meio do caminho, contratou outra empresa que também abandonou o projeto e não concluiu, eles estão na terceira empresa. Então é esse processo de você fazer as licitações, de você contratar a empresa, você sem poder escolher, você faz a licitação, aparece gente do Brasil inteiro, e de repente você é uma empresa que ganha concorrência, ela não consegue fazer aquilo que ela se propôs, nem no prazo que ela se propôs. E isso atrasa hoje a maioria dos investimentos do setor público.
A prefeitura tem interesse no fórum porque vai ganhar o prédio do atual fórum, né?
A vantagem toda é que hoje a prefeitura ela paga mais de 100 mil reais de aluguel. Como construindo um novo fórum, vem o fórum velho e esse fórum que está se funcionando hoje para o município. E lá pode ser colocado várias secretarias, reduzindo o custo da cidade. Então, a doação do terreno nos proporciona ficar com uma construção antiga e, com isso, o município reduz seus custos nas mais diversas secretarias, que hoje ela paga aluguel em vários espaços de atendimento.
O que de fato funcionaria, então, com a mudança da prefeitura lá para o fórum, quando desocupar? E a administração também vai para lá? O senhor vai para lá ou ficaria aqui mesmo?
Não vou nem ser prefeito.
Pode. Estou dizendo o senhor não, prefeito.
Mas pode ter o gabinete do prefeito lá, como pode continuar aqui onde está hoje. Porque lá você tem, hoje nós pagamos aluguel. Procon, nós estamos procurando a sede para comprar também, que nós temos, já conseguimos o recurso. Nós temos, por exemplo, a Secretaria da Fazenda. Nós temos saúde do trabalhador, que a gente paga aluguel. Nós temos a Secretaria da Ação Social, que nós pagamos aluguel. Nós pagamos aluguel da Secretaria de Saúde. Nós pagamos alguns espaços, como CAPS, CRAS, nós pagamos aluguel. Então, o município tem depósitos, por exemplo, nós pagamos aluguel hoje, não pela Bacia de Pano, mas nós pagamos aluguel hoje para...
A praça de atendimento também é aluguel, né? Aí o serviço
também. Então o município ele tem o quê? Ele tem aquela sede lá administrativa, que hoje fica a Procuradoria, a Fazenda do gabinete do prefeito, e as demais secretarias estão em locais com prédio alugado. A Secretaria de Educação paga aluguel hoje, com a escola de construção da Gurilândia nova, nós vamos transferir para lá a sede da Secretaria de Educação daquela antiga escola, e vão deixar de pagar aluguel. Então a gente está aí procurando os espaços nossos para reduzir nossos custos. E já tem outras ideias também da ação social de você mudar, que vai ser construído o conselho tutelar, né? Já está em construção. E nós temos, por exemplo, a possibilidade de estar construindo um novo CRAS, ali na saída, na saída não, na, perto do, do Jardim Conjunto Primavera, ali descendo para Cidade Nova. Aí com isso nós vamos ter um espaço lá próximo do estádio, é possível que a secretaria vá para lá. Nós somos a secretaria, por exemplo, da, de relações com a comunidade, nós estamos adaptando o prédio da Vila do Peixe, também que vai usar aquele espaço, também evitando que a gente pague aluguel. A Secretaria de Esportes, ele está indo para a Praça da Juventude também, nós vamos deixar de pagar aluguel.
Quanto a prefeitura gasta aluguel hoje?
Eu acho que gastam 150 mil reais.
Por mês?
Por mês.
A Gorilândia, a antiga Gorilândia, começou a ser adequada para receber a Secretaria de Educação?
É adequada a parte da cultura, que a cultura já está utilizando aquele espaço. A educação vai adequar o espaço para poder utilizar. Mas a adequação não é muito grande, porque lá a escola estava funcionando e nós vamos transferir para lá, já está na programação, toda a Secretaria de Educação para aquele espaço.
O senhor esteve em Curitiba essa semana? Quer mais uma pergunta?
Eu estive em Curitiba para tratar a Delegacia Cidadã, que nós já doamos o terreno para o Estado, e quando o Estado fez a programação de construção, não colocou a Delegacia Cidadã de Caminhão, colocou 27 cidades. E nós fizemos um esforço para doar o terreno, um prazo recorde a documentação, e isso que nós fomos discutir, por que não Campo Mourão, e como nós fazemos para resolver. E também discutimos lá a conclusão do segundo presídio, porque foi no começo era um presídio de segurança e o máximo dos presídios de presos de bom comportamento. Com a tornozeleira, foi readequado o projeto. Foi licitado, a empresa entrou na justiça, não andou. Estão readequando o projeto com os novos valores para poder licitar de novo. Então nós vamos cobrar essas duas ações e o deputado Douglas cobrou por segurança, mais efetivos, o que vem acontecendo na região de assalto a ônibus. Então nós vamos tratar esses três assuntos com o secretário de Estado em Curitiba.
Prefeito, com relação à prefeitura atual, Paço Municipal, 10 de outubro, a prefeitura apresentou há poucos dias um projeto de dar uma modernização, inclusive mexe nos jardins e tal. Isso deve ser feito já?
Nós estamos aguardando o projeto. Nós estamos com o projeto pronto do Instituto de Planejamento, onde seria a usina do conhecimento, né? Nós estamos com o projeto pronto aí do teatro e está sendo viabilizado. E nós estamos aguardando o projeto da prefeitura para a gente arrumar a prefeitura. Por quê? Quando eu cheguei, chovia mais lá dentro do que fora. Aquela construção antiga que você tem fio para tudo que é lado, e tem aqueles ar-condicionado do tempo antigo também. Constantemente nós temos problemas naquela construção, então a gente quer modernizar, melhorar as instalações, deixar de existir aquelas construções no fundo que tem aquela construção antiga que foi feita lá com caletão ainda, deixar de existir aquela construção e você ter uma área realmente de atendimento da população com espaço de estacionamento e com as construções, a construção em condições de você poder trabalhar e atender bem quem vai até a prefeitura.
Tem uma pergunta que não quer calar, e muitos que moram naquela região da Asa Neste ali, saída para Piabiruto, pergunta: oficialmente, quando deve ter início essas obras, qual que é a perspectiva disso, tá, da saída para Piabiru?
Não, essa obra está andando. O que que acontece? Todas as ordens de serviço são dadas pelo DR. Chega um determinado momento que o DR falou assim: ó, tem que alterar o projeto aqui que não tinha via elevada, agora vai ter que ter. Mais ou menos assim. A empresa fez o projeto, entregou o DR, tinha até o dia 10 agora para aprovar e dar início. Mas você já tem serviço de drenagem, você tem a retirada das redes de iluminação de energia que vão até Piabiru, que foram construídas, na minha opinião, sem autorização pelo DR, pela Copel, e agora nós temos que pagar a Copel para poder retirar essa rede lá. Então o contrato está assinado, os recursos já estão na conta do DR, deixado pelo governador, só está nessa fase assim de alguns detalhes do projeto que eles pediram para alterar. É isso aí. Mas problema não tem em relação ao recurso, em relação à empresa. A empresa está na expectativa, inclusive já tem um canteiro de obras lá para poder dar início.
Prefeito, o senhor assinou há poucos dias o contrato para troca de toda a iluminação pública da cidade, 16 milhões de reais, é o valor das joias do Bolsonaro. começa pela João Bento, Armilindo, Pedro Viriato, e depois vem para o centro, como é que vai ser?
Nós vamos fazer as avenidas, e sempre está trabalhando nas avenidas e num bairro, né? Então a gente vai fazendo assim, intercalando, mostrando assim, que não tem só preocupação com o centro, né? Quando se fala em 16 milhões... Maringá está fazendo um contrato de... Não sei se eu estou Certo, não falando em 500 milhões. E nós com 16 milhões com recurso próprio, nós vamos fazendo por quê? Nós economizamos um valor durante esse período da iluminação pública. Com o valor que nós vamos investir esse ano, ano que vem, vai reduzir a conta. Com a redução da conta, vai sobrar um pouco mais de recurso. E com esse recurso, nós vamos fazer sem fazer nenhum financiamento e todo ele com a economia. Por quê? Nós entendemos, se hoje nós gastamos lá perto de 1 milhão por mês, quando você colocar LED em metade, você já não vai ter uma despesa de 1 milhão por mês. Você pode ter uma despesa de 600, 700. No outro ano, então, a economia da iluminação vai ser maior. Então você faz com recurso próprio a outra parte que falta, sem necessitar fazer PPP, sem necessitar fazer lease, sem necessidade de financiamento.
Prefeito,
foi falado em uma redução de 60% a 70% no consumo de energia. Então podemos ter uma redução da taxa de iluminação pública?
Era isso que
eu acho que no futuro sim. Por quê? Primeiro passo é o que nós estamos fazendo. Você troca todas as... Vamos dizer que hoje me custa 1 milhão e 100. Vai custar 400. Hora que estiver pronto. Então vai sobrar 600 mil por mês. 600 mil por mês seriam 7 milhões ao final de cada ano. Bom, eu não preciso ter esse dinheiro. Então eu posso fazer o seguinte: com esse recurso eu vou comprar uma usina de 3 mega na cidade. Com o dinheiro que for economizando por ano, eu faço a usina de, vamos dizer, 3, 4 mega. E se eu fizer na iluminação da cidade toda, eu vou ter praticamente nada de custo. Então essa iluminação pública você vai poder reduzir no futuro 40%, 50%,
60%. Isso é automático ou a prefeitura ainda depende de legislação para que
essa taxa... Não, tudo depende de legislação, porque ainda você está na fase de investimento. Então certo. Você tem 1, 2 anos para pagar esse serviço. A partir do momento que você pagar esse serviço, no quarto ano você começa a ter recurso na conta. Então o próximo prefeito vai ter um saldo na conta da iluminação pública, ele vai poder decidir. Ou ele investe numa usina de 2, 3, 4 mega, não sei quantas câmaras não precisa, mas uma por ano, duas por ano, 1 mega por ano, 2 mega por ano. Ou ele pode falar assim: eu não vou investir em usina, vou dar 50%, 60%, 70% de desconto da iluminação pública. Então o caminho é esse. E se conseguir colocar, daqui quarto ano, colocar as usinas, você vai poder chegar no final e descontar quase toda a iluminação pública.
Prefeito, a audiência pública de prestação de contas, na Câmara a gente acompanhou, mostrou lá que a prefeitura terminou o ano passado com um superávit de 73 milhões de reais. Está sobrando dinheiro na prefeitura?
Eu vejo isso aí e falo, está sobrando dinheiro, né? É que lá tem muitos contratos que não foram pagos ainda, né? Que você tem contratos assinados e que vão ser pagos durante o ano. Mas teve um superávit bom. Mas você, vamos considerar aquele contrato de financiamento da Caixa que atrasou, que deu problema na Câmara lá. Aqui lá depende de 15 milhões para fazer o que tinha sido programado a mais do custo inicial. Daí você tem o plano do magistério, já foi mais uns 10 milhões. Né? Então você veja. Então a receita, você vai, conforme você vai tendo receita, você vai utilizando dela para a população, ou em obra, ou para o servidor, ou em alguns programas que a gente foi ampliando em nossa cidade. E esses recursos, por exemplo, quando a receita cresceu nos últimos 2 anos, você vai resolvendo, corrigindo algumas injustiças dentro da prefeitura, como agora também no plano das reivindicações do sindicato, nós atendemos muitos pedidos que isso acrescenta na despesa nossa também mensal. Nós já tivemos ano passado o magistério, depois o CLT e agora os demais funcionários que a gente entendeu que tinha que ter uma correção melhor. Então isso aí vai para a despesa da prefeitura. Cresceu a receita e dividido o dinheiro. Uma parte para a população, uma parte para o servidor, outra parte em investimento. E alguns investimentos estão sendo feitos com esse recurso. Se você pegar o Centro Social Urbano, a Vila Europeia, algumas reformas de escola, está sendo feito com os recursos que sobraram nos últimos 2 anos da arrecadação de Campo Mourão. Aí em seguida vem o quê? O decreto do governo federal, a lei federal, dizia reduzindo imposto de energia, de petróleo e de telecomunicações. Quanto que isso cai na receita de Camorão? Vai cair 10% da receita de IPTU, pode ter certeza.
Prefeito, Camorão tem um problema seríssimo aí com relação à iluminação nas ruas, às placas de iluminação. Tem algum projeto para isso? Tem tanta gente que tem feito algumas reclamações para nós.
O grande problema é que Nossa, toda noite é um recolhimento de placas. As pessoas derrubam, as pessoas roubam, as pessoas levam aquela... E o que nós resolvemos começar a fazer nos bairros agora, né? Colocar no poste o nome de rua. Você pega um adesivo, uma lona, nós estamos colocando todos os bairros desse jeito para pelo menos existir uma localização.
Mas, por exemplo, aqui no centro tem situação que você tem que entrar no meio da quadra para descobrir o nome.
Camorão, no centro não tem nada. Nós estamos fazendo Tropical 1, aeroporto, aquela região lá, Silvana, a gente está fazendo. A gente quer fazer na cidade inteira, nos bairros. Aí nós vamos discutir o que? Nas avenidas, como é que a gente vai fazer? Né? E a gente vai ter que dar um tratamento nas avenidas com os nomes de ruas. E realmente... nós não tínhamos recurso nenhum para fazer isso. E aí a gente começou a fazer agora, quando a gente começou a ter as contas ajustadas, as contas foram pagas, a reforma da Previdência foi feita e vai trazer uma economia para a gente também. É, aquele plano de você unir os fundos, comprar algumas vidas, vai trazer um pouco mais de recurso para a Prefeitura, em torno de 8 a 10 milhões. Então, tudo que tinha que ser feito internamente, a gente foi fazendo para poder ter receita e poder... cumprir compromisso.
Servidor, prefeito, eles pediram 15%, o senhor ofereceu 10%, eles aceitaram. Mas eles, o senhor ofereceu 400 por vale alimento, eles estão pedindo 550, já teve uma...
Não, foi definido que é 400, né? Aí era 300, nós aumentamos para 400, aumentamos 30%. E no salário, eles pediram, nós tínhamos uma inflação de 5,6, por aí, não sei, 5,7, nessa faixa, nós colocamos 6 e 4 aqui daqui 60, 90 dias, que aí finaliza os 10. E se você observar o que está sendo feito em outros municípios aí, não tem ninguém oferecendo isso. Estão falando em 5,5, 5,3, 5,7. E o governo do estado nem falou ainda até agora de reajuste do servidor. Eu não vi nenhuma notícia até agora. Maringá falou em 5,6, 5,7. Até houve uma manifestação do sindicato dizendo que não aceitava. Aqui nós já fizemos assim. O que que dá? A Secretaria da Fazenda faz as contas e apresenta, nós apresentamos para eles. E eles vão levar para a Assembleia deles. Agora, a gente é transparente com a receita, com a despesa de Camorão, e todas as vezes a gente apresenta os números. E eu tenho falado para o sindicato, bom, no tempo que eu ficar na prefeitura, a gente vai corrigir as injustiças e não vai ficar inflação nenhuma para trás de servidor. E nós não vamos deixar a inflação nenhuma para trás. Além do que, todo servidor, ele tem 1% de anuênio e 2% de avanço todos os anos. Fora esse aumento de 6 mais 4, eles têm mais 3. Que todos recebem. É difícil um funcionário de iniciativa privada que vai ter esse índice. E o ano passado, teve o ano da pandemia, que nós só teve os 3%. E por isso que o ano passado nós colocamos 15%. E a gente quer corrigir todas aquelas, já corrigimos as injustiças, e aos poucos, se a receita vai avançando, a gente vai também distribuindo. Por quê? Porque, como eu falei, o dinheiro não é do servidor, o dinheiro é da população. Então você tem que colocar o servidor, os programas que a população precisa e os investimentos que são necessários numa cidade.
O prefeito, com relação à festa, carneiro no buraco, para a gente encerrar a entrevista, que estouramos nosso horário já. Está definido? Será?
Um modelo novo, né?
Modelo novo.
É, um modelo novo é você fazer eventos. Primeiro que eu estou com o parque sem alvará de bombeiro. Interditado, nas condições que estão lá, eu não consigo fazer festa. Porque hoje a legislação é outra e você não tem como aquelas barracas próximo da outra lidando com fogão ali perto. Então, não tem essa autorização para fazer no parque. Aí surgiu a ideia de você fazer o evento na praça. Você faz shows na praça e cada entidade leva para o seu espaço. O CTG faz no CTG, Rotary faz no seu espaço. Quem quiser fazer, organiza o seu local, o seu espaço com uma atração para ele. De repente ele leva os convidados dele lá, se quiser fazer um show, ele tem um espaço para tratar melhor aqueles convidados dele. E a praça se concentra dois eventos na praça. É um modelo até você ter um local adequado para fazer o evento de novo, né? Porque quando você fala assim, parque de exposição, você não tem mais gado em Camorão, você não tem mais a razão de existir. Tanto é que o que sobraram de parques por aí, ou a prefeitura banca, ou é sindicatos ou associações que estão comandando.
Sociedade rural.
É, sociedade rural. Agora mesmo, foi Pato Branco, comércio que toca, Maringá, os pecuaristas, Paranavaí também, Umarama também, Goerê também,
Toledo também.
Londrina.
É, não é mais prefeitura, não é função do prefeitura fazer festa. Né? E agora, recentemente, nós vimos a notícia que o prefeito, acho que de Goiânia, não vai fazer a festa, porque o custo é muito alto. E todos os eventos, os custos são altos. E nós vamos fazer um modelo diferente. Espero que dê certo.
Mais alguma pergunta, Cíntia?
Prefeito, a gente falou agora há pouco que o Rubens Bueno esteve voto em Pebiru e ele foi convidado para ser candidato a prefeito ano que vem lá, já que ele começou a carreira política dele lá. O senhor vai convidar ele também para ser candidato
já
a prefeito?
Convidei. Já que o senhor não pode? Já convidei.
E o que ele falou?
Ah, não, que ele já deu, né? Que ele não quer mais disputar a eleição esse ano. Não quer mais disputar a eleição, que ele já está com 75 anos e que ele não quer mais participar do processo eleitoral. Ele quer encerrar o mandato dele fazendo as prestações de contas. É o que ele fez todos os anos. Ele falou, mas você nem se elegeu. Mas eu vou fazer minhas prestações de contas em todas as cidades que eu sempre fiz. E está fazendo.
Prefeito Taurilo Teseli, muito obrigado pela entrevista aqui ao Jornal 100 da Musical FM. Esperamos contar com o senhor umas, mais vezes.
É, mas até o ano que vem só. Mas ó, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho da nossa cidade.
Gente, salve, vamos embora.
Vambora, França, mas amanhã a gente volta. Um abraço a todos.
Ponto final na edição de hoje do Jornal 100, que retorna amanhã a partir das 7h15. Um abraço a todos e um bom dia.
Jornal 100.